começando mais um Extrínseco, podcast de cinema à parte. Eu sou o Vitor Duin e tô aqui com o Augusto Fernandes.
Opa!
E hoje a gente vai falar do filme Arquitetura da Destruição, que é um documentário dirigido e produzido pelo cineasta sueco Peter Coe. Ele trata do uso da arte e da estética pela Alemanha nazista e foi lançado originalmente na Suécia em 1989. A gente tá seguindo essa linha, vamos dizer assim, essa linha editorial que a gente tava seguindo, de ser filmes que a gente pensa que pode trazer algum tipo de discussão interessante e juntar com o contexto atual, né? E, bom, o Lúcio quer começar falando sobre o filme?
Bom, o Arquitetura da Destruição, ele é um documentário de 89, né? Só que ele aborda o nazismo de uma forma um pouco diferente do que tinha sido tratado até então. Que ele pega pra olhar por esse olhar da estética nazista, né? Ele fala muito sobre a obra de arte na época e de como que os nazistas criavam esse ideal de arte pra mostrar os seus verdadeiros objetivos ali, né? Tipo, de eugenia, de um embelezamento, entre aspas, da arte e do povo em si, né? Então, ele pega por essa abordagem da arte, só que é engraçado que tem um paradoxo, assim. Isso tá descrito no próprio título do filme, assim, né? Porque ele cria esse paradoxo porque, assim, o nazismo, ele tinha um ideal de pureza, só que ele queria atingir isso através da violência, né? Através da própria destruição. Daí que vem o título do filme. E aí, o documentário mostra esse horror que o nazismo criou. É, de um ponto de vista estético, né? Tipo, que o Hitler queria atingir uma pureza, mas ele fazia isso através do caos, né? Da destruição. Bom, então o documentário, ele meio que começa partindo do que a gente já conhece, né? Que o Hitler era um artista fracassado, que ele tentou entrar na Academia de Viena, e ele era um pintor, né? Só que ele foi recusado e isso acabou meio que mudando a vida dele ali. Só que ele conta uma coisa interessante, assim, que quando ele foi recusado na academia, ele ficou em Viena durante um tempo. E lá ele presenciou uma ópera de Wagner, do Richard Wagner, que teria sido onde tudo começou, né? Que quando ele viu essa ópera, foi quando ele teve o insight do nazismo, assim, do ideal da arte pura que ele queria. E daí ele parte do conceito que o Hitler tinha três obsessões, assim, que ele vai comentar ao longo desse documentário. A primeira obsessão era Linz, que era a cidade natal do Hitler, na Áustria, que depois ele vai revisitar e vai ter projetos arquitetônicos megalomaníacos para a cidade e tudo mais. A segunda obsessão seria a antiguidade, né, que seria a Grécia Antiga e Roma. Porque os ideais de arte para ele, que o nazismo deveria seguir, seriam os ideais da antiguidade, dessa arte perfeita, entre aspas. E a terceira obsessão é o próprio Wagner, né? E daí ele comenta que o Wagner, além de ser artista, ele também era político. E ele pregava também o antissemitismo e o mito do puro sangue, né? Que é o que o Hitler vai fazer, né? Então, você vê que ele também não era tão original assim. Ele pegou muito das ideias do Wagner pra conduzir a trajetória dele ali.
É, meio que essa ideia de puro sangue é a base da eugenia, né? E eu acho que seria interessante pra gente seguir e se aprofundar mais nessa questão estética e essa relação do Hitler com a obra, com as obras de arte, principalmente com a arte grego e a arte romana, né? Porque, assim, a arte grega, ela vai sofrer transformações, né? E na próprio fazer, principalmente depois quando ela é incorporada pelos romanos, mas a princípio, assim, os fundamentos o caráter mais forte, assim, da arte grega, é essa ideia da aproximação com a natureza, né? E através dessa aproximação da natureza você chegar a um ideal de beleza, não só através da aproximação da natureza, mas também através do pensamento racional, da razão. Por exemplo, eles usavam muito a questão da matemática, da aritmética, para encontrar proporções ideais para as esculturas. E depois esse tipo de busca por proporções ideais acaba sendo usado como influência e busca também de retorno a esse tipo de cultura no Renascimento, né? E, bom, eu acho que essas ideias assim de beleza, e se a gente for por esse caminho assim de o que seria o belo e tal, para começar, o Hitler ele já vinha dessa escola do realismo clássico, né? Que é algo que no momento assim que ele estava ali, as escolas e as academias de arte já estavam começando a dar indícios de ir para outros lados, né? Mais tarde a gente vai ver que quando ele assume o poder e tal, ele cria esse projeto que é o Salão de Arte Degenerado, que seria meio que o que os artistas e o caminho que a arte estaria tomando, que seria os artistas que acabaria desembocando no modernismo, né? Que é aquela coisa mais solta, os traços, a figuração já perdendo força, né? Perdendo tanto espaço.
O que ele considera como arte degenerada nessas exposições, na verdade, são as vanguardas europeias, né? Que é expressionismo, cubismo, porque o que ele considerava como uma arte bela que deveria ser seguida era paisagens, né? Tipo, das montanhas e retratos. E é curioso também que quando ele cria as exposições, assim, ele cria dois tipos de exposições, né? Uma que ele cria é a exposição de arte degenerada, que ele vai juntar esses artistas que não deveria ser observado e cultuado, mas ao mesmo tempo também ele cria as grandes exposições da arte alemã, né?
Que seria o ideal estético alemão, né?
Isso. E daí tudo que ele coloca ali são retratos, geralmente de pessoas que ele admira, né, como do próprio Wagner, e tem até casos dele colocar retratos dos próprios pais assim nas exposições e paisagens também, né, paisagens de montanhas, dos Alpes e tudo mais. Então tudo que era vanguarda europeia assim que estava surgindo no começo do século XX, ele começa a desprezar assim e aí colocar como arte degenerada. E aí nessas exposições também ele, além de tratar a arte como uma arte degenerada, né, que ele também chama de arte bolchevique, né, bolchevismo cultural, que parece ser um termo muito atual, né? Ele também coloca imagens de pessoas loucas e doentes do lado dessas imagens, né, para criar um paralelo ali, para começar a mostrar esses ideais de eugenia, né? E essa primeira exposição de arte degenerada, ele já começa em 1933, que é o ano que ele toma poder. Então, assim, quando ele assume o poder, ainda não havia um campo de concentração e tudo mais, mas ele começa a espalhar essa ideia dessa forma, através dessas exposições de arte. Então, ele começa a associar essas imagens de pessoas doentes com esses quadros de arte moderna, né? Que tem essas figuras com traços incertos e rostos desfigurados e tudo mais. E ele começa a criar esse ideal de eugenia através dessas exposições.
Nesse sentido, eu acho até meio perigoso a gente tratar essas pessoas como doentes, porque mais pra frente no documentário ele começa a expandir essas ideias, né? Inclui também os judeus nesse campo de classificação de doença, né? E quanto mais violento vai ficando quanto mais ele vai estabelecendo essas ideias e disseminando esses ideais dele, assim, ele começa a bater mais ainda nessa tecla da precisamos esterilizar a sociedade alemã, e não só a sociedade alemã, mas o mundo todo. Aí que tá, que eu acho que é uma estratégia que acaba sendo muito eficaz, assim, e que é um dos pontos para mim centrais assim do filme, é que ele começa justamente todo esse empenho dele e essa jornada tentando estabelecer um regime de imagens. Ele começa a tentar domesticar as pessoas que estão recebendo essas informações e mostrar para elas e tentar. Ele acaba agindo como um professor mesmo, de lecionar e mostrar que tipo de imagem deve ser cultuada, que tipo de imagem não deve ser cultuada, um discurso populista, né? Mas que tem de certa, um certo amparo da razão, mesmo que de uma forma completamente deturpada, né? E eu acho que é uma estratégia que, de certa forma, foi muito eficaz, porque a partir daí que ele consegue todo o amparo que ele recebe, assim, não só de uma parcela da população, mas também do exército e tal. Porque até os próprios generais e tal, eles tinham certa relação com a comunidade artística, né?
Então, no documentário ele cita que todos os grandes oficiais do Partido Nazista, eles também eram artistas, né? Tinham escritores e pintores e compositores. Desde o começo do Partido Nazista, assim, eles tinham muita afeição à arte em si, né? E daí eles usaram isso pra tentar transpor esses ideais de eugenia através do culto a essa arte bela, entre aspas, né? Que era essa arte relacionada à arte greco-romana, né?
Sim, eu acho principalmente essa questão da domesticação do olhar do observador interessante, porque a partir do final do século XIX e começo do século XX, a forma como a cultura visual age e atua na sociedade tem essa dinâmica mudada. Que até então, principalmente a cultura visual, ela dependia muito das artes plásticas, né? Tanto a pintura realista ali, ela tinha cumprir esse papel, né, de representar a realidade, e também de certa forma, vem dessa necessidade de uma classe social dominante se ver representada, né? E perpetuar a sua existência através desses objetos que são os quadros, as esculturas, né? Um outro aspecto, assim, do projeto nazista, ele começa pelas artes plásticas, né? Ele começa pela pintura, pela escultura, tem aquele trecho lá que ele mostra os projetos de escultura, aqueles projetos grandiosos e tal, de figuras que têm claramente referências greco-romanas, né? E depois até ele começa a pensar em estátuas dele mesmo, para distribuir em Berlim e tal, em outras cidades da Europa. E logo depois ele passa para um projeto arquitetônico, né, de reestruturação arquitetônica. E ele vai repensar toda Berlim, e em um certo momento ele pensa em destruir Paris, né, e recriar Paris de acordo com os ideais dele. E ele vai expandindo, e é uma coisa, é um projeto que, de certa forma, ele é um projeto organizado. Tanto é que, em certo momento, ele fala que originalmente, assim, oficialmente, alguns projetos tinham começado recentemente, mas ele já tinham indícios e existiam evidências de que o Hitler já estava conversando com os arquitetos, com esses projetistas, muito tempo antes. Então, ele já tinha essas ideias ali, ele só estava arquitetando mesmo como é que ele ia tornar real aquilo, né?
Interessante ressaltar também que no documentário ele mostra essas visões arquitetônicas do Hitler, né? Principalmente quando ele vai pra França, quando a Alemanha invade a França e eles dominam Paris. E aí ele menciona que o Hitler, ele tava com uma dúvida se ele iria destruir Paris ou não, né? E daí depois que ele viu a cidade, ele passou um dia lá, aí ele decidiu que ele não iria destruir, mas ele iria criar uma reforma, assim, né? Pra cidade seguir o padrão de estética que ele tinha proposto pro nazismo, né? Só que aí no próprio documentário mesmo, ele menciona que o Hitler, ele era limitado, assim, né, intelectualmente, porque ele tinha essas propostas de arquitetura para essas cidades, tanto para a França quanto para Linz, que ele tinha uma visão para Linz, que era para ser o centro cultural da Alemanha nazista, né? E aí ele menciona erros arquitetônicos claros, assim, que... Porque ele não era arquiteto, né? Ele tinha essa aspiração para criar essas obras arquitetônicas e artísticas, só que ele não tinha o conhecimento. Então, ele menciona em diversos projetos, assim, que ele cria, assim, que ele cria os esboços, né, para o arquiteto dele construir, que tinham falhas claras ali na arquitetura. E aí, um momento que ele cita isso é quando ele constrói aquele retiro dele no meio do nada lá, não lembro exatamente a cidade, que ele constrói um... Era tipo um chalé, só que é pra ser tipo a casa de campo dele, assim. E aí ele constrói um negócio megalomaníaco que ele compara a um castelo no meio do nada, sabe? E aí ele cria a maior janela do mundo pra ver as montanhas suíças lá, os Alpes. E aí ele reflete sobre isso que, assim, ele cria a maior janela do mundo pro nada, sabe? Porque aquilo tá no meio do nada e não vai servir pra ninguém, assim, a não ser pra ele mesmo, pra inflar o próprio ego, sabe?
É, aquela... Ele tinha uma fixação, né, por esses Alpes e tal, até que depois ele compra vários quadros de paisagens e a maioria dos quadros eles representam montanhas, o topo de montanhas e tal. Mas é... Eu acho interessante a gente voltar um pouco nessa questão da... nessa questão da estética nazista, e voltando também naquele ponto que você falou que ele não estava sendo nada original, assim. Porque eu acho que é bom deixar claro, assim, que o que ele estava fazendo, de certa forma, era... Ele estava evidenciando um projeto, assim, que já tinha... Já, que é um projeto que era mais longo e era, já estava acontecendo muito antes dele, né? Que é essa ideia de purificação e higienização cultural. Se você for ver, assim, e voltar em outros momentos históricos, aconteceram por diversas outras culturas, né? A própria cultura romana, assim, conforme ela foi se expandindo, ela tinha um projeto de incorporar a cultura de outros povos na própria cultura e também trazer levar a cultura dela para esses outros povos e numa espécie de mistura. Se você for ver o processo de colonização europeia, é a mesma coisa que a gente viu no episódio passado sobre o Zama, né? Você cura o colonizado e ao mesmo tempo você leva novas doenças para eles, né? Que é uma coisa meio contraditória, assim, é um paradoxo. Se você for ver, pegar em paralelo também tem um filme do Chris Marquet que chama As Estátuas Também Morrem, no qual ele recebe um projeto, ele e o Alain René, né, para falar sobre algumas obras, estátuas e alguns objetos africanos. E eu acho interessante que nesse curta ele fala, assim, logo no começo, assim, ele fala que o branco, já desde o começo, ele projetava no negro os próprios demônios para se purificar. Então você leva, você exterioriza o mal, você se distancia do mal para você se tornar mais puro e você ter um mal a qual combater que não, que é externo a si próprio. Que é no caso do nazismo, ele atribui esse mal ao povo judeu, né? E, bom, não sei se você tem algum comentário sobre esse curta, fazer sobre esse curta.
Ah, eu acho que, assim, ele pega por um lado do colonialismo, né? Que a gente pode traçar esse paralelo com o nazismo em certo nível, assim. Porque no curta do Chris Marquet, ele pega essa arte pra exteriorizar esses demônios, né? Do povo europeu, enquanto o nazismo ele pegava o povo judeu da própria Europa ali, né? Tipo, não só de outros países, mas dentro da Alemanha em si, para demonizar aquele povo e aquela arte que tava intrínseca no país, né? Então, acho que dá para fazer uma certa relação, assim, mas em um nível que, enquanto com a arte africana, ela é retirada do seu local original ali, ressignificada pelos povos europeus, enquanto o nazismo ele pegava a própria arte que estava dentro do próprio país para demonizar e tentar purificar, entre aspas, aquele povo com seus ideais de eugenia, né? Então, acho que tem uma certa relação ali.
É, eu falo até dessa questão de purificação, porque, de certa forma, há um processo de destruição dessas culturas, vamos dizer assim, nativos e tal. No caso do nazismo, ele busca destruir qualquer cultura visual e cultura de bem material que não colabore com a proposta nazista, né? E nesse curta do Chris Marquet, eu acho muito interessante que uma questão que ele levanta é que aquelas estátuas que originalmente, assim, criadas pelo povo africano, eu não lembro de que região exatamente é, eu não sei, nem se ele chega a mencionar, eu acho que ele trata de uma forma mais geral, assim, mas ele pega aquelas estátuas e aqueles objetos que eram criados como se fosse com cunho religioso e também eram incorporados a uma espécie de ritual. E essa cultura em si, a cultura, esse bem imaterial, ele é completamente obliterado, assim, ele é destruído e suprimido pela colonização europeia, e restando apenas esses rastros, que seriam esses objetos. E esses objetos, mais para frente, e assim, a gente vê isso até hoje, é mistificado e incorporado na própria narrativa, e ele acaba se tornando um tipo diferente de cultura. Mas é uma cultura que não tem relação nenhuma com a cultura a qual ela pertencia. Tanto é que você vê esses objetos, eles são. Eles recebem um outro tipo de significado, e justamente parte desse culto a esses objetos africanos e tal, vem dessa. Essa ideia de um algo místico e diferente e desconhecido, e ele ganha importância justamente por ser um material exótico, né? E que não, na verdade não deveria ser um material, o motivo de material exótico. E esse culto e tal não faz tanto sentido, uma vez que essa cultura ela foi completamente massacrada e tal. E ele menciona mais pra frente, assim, no próprio curta, que não serve mais chamar esses objetos de religioso no mundo em que tudo é religioso, assim como não faz sentido um objeto de arte no mundo em que tudo é arte. E em outro momento ele fala que colonizadores do mundo, como somos, né, queremos que tudo nos fale. E daí ele menciona os animais, os mortos e as estátuas. E aquelas estátuas, elas estão buscando algum tipo de permanência, e mesmo que ela não nos fale nada e elas já não tenham mais nada para dizer, elas ainda estão lá e elas ainda existem. Esse processo de destruição e incorporação, como eu já tinha mencionado, que acontecia também em Roma, em diversos outros povos que foram invadidos por outros povos e tiveram seu modo de viver e sua cultura transformados. Existe um autor, que é o Mario Perniola, que ele levanta o termo mito sem rito, que é justamente essa incorporação de outros povos. E só que você incorpora esses objetos e esses rituais, mas você não perpetua a cultura e a riqueza simbólica desses outros povos, porque você dá prioridade para a sua, né?
Trazendo isso pro documentário de volta, acho que dá para comparar com a ressignificação que ele faz da própria arte greco-romana, né? Porque ela tinha um propósito de reproduzir a natureza daquele povo da antiguidade, e quando ela é trazida de volta no nazismo, eles tentam reproduzir aquela arte que já era uma reprodução daquela época, né? Então, acho que isso tem um pouco a ver também com o que o Peter Coen, ele fala no documentário sobre a obsessão que o Hitler tinha com o autor Karl May, né? Que ele menciona que esse cara, ele escrevia livros infantis que o Hitler lia quando era criança. Só que mesmo depois de adulto, ele continuava a cultuar esse autor. Ele falava que o Karl May era tipo um gênio, porque ele conseguia ter noções de outros povos, de outras culturas que ele escrevia sobre, né, nos seus contos fantásticos, assim, mesmo sem ter conhecido essas culturas, né? E aí ele traça um paralelo do autor com o próprio Hitler, que ele fala que nenhum dos dois tinham viajado o mundo, mas os dois queriam, através das suas próprias imaginações, descrever sobre essas culturas que eles nunca tiveram conhecimento, né? E só contextualizando, assim, esse Karl May, ele escrevia histórias infantis sobre diversos povos ao redor do mundo, assim. Ele escrevia sobre povos africanos, sobre os indígenas americanos. E o Hitler falava que ele era um gênio porque ele criava esse conhecimento através da própria imaginação. Então, é algo extremamente egoísta, assim, né? Porque ele se recusa a conhecer outros povos, outras culturas, mas ele acha que tem autoridade pra descrever sobre elas, né? E era basicamente o que ele fazia com a cultura judaica, né? Ele criou uma narrativa ali e ele replicou isso de uma forma tão horrível que, chegando no final da Segunda Guerra, ele tudo que ele queria era exterminar esses povos, né? Tanto que o documentário menciona que depois que eles sofrem algumas derrotas na União Soviética, em vez dele concentrar as forças na própria guerra, ele concentrava as forças do país em exterminar os judeus nos campos de concentração, né? Enquanto, de um ponto de vista militar, eles estavam precisando de estrutura no campo de batalha. Em vez de fazer isso, ele achou que a solução era exterminar os povos judeus o mais rápido possível, né? Que ele atingiria seu objetivo.
É, essa é a proposta de novo, de higienização social, né? Você concentra seus esforços num povo que ele intensifica esse massacre que ele já tava em progresso ali, e só que o inimigo, entre aspas, é outro, é um inimigo que não tem completa relação, assim. Se você for pegar um paralelo atual, você vê esses discursos sendo replicado, e que na verdade não era nem um discurso dele, né? A questão da intensificação desses massacres, ele tentava dar uma escondida ali, meio que deixar por debaixo dos panos. Até que depois ele manda destruir tudo, né? Como se nada, nunca tivesse existido. Mas o discurso tá ali, ele tá fazendo esse discurso contra esses povos, mas o massacre ele tenta fazer de uma forma meio velada, né?
Ele tinha esse discurso antissemita, tanto que ele criou vários filmes, assim, comparando os judeus a pragas e que tinham que ser exterminadas. E aí ele cria um paralelo com ratos até, em um certo filme. Mas ele passava esses filmes para a população, assim. Só que o massacre que acontecia nos campos de concentração mesmo, eles eram velados, né? Eles nunca tiveram um apoio popular, assim, nunca foram tão transparentes, assim, porque ele sabia justamente que isso geraria desconfiança da própria população, assim. Tanto que foi, conforme foi chegando o fim da guerra, e esses massacres foram se intensificando, no próprio documentário mesmo diz que a população foi desacreditando o Hitler, né? Porque isso começou a ser percebido, né? Tanto que tem uma hora que ele menciona que os campos de concentração, eles começaram perto de cidades, e nessas cidades próximas a esses campos, eles estavam começando a ver restos de cabelo e o cheiro, assim, dos corpos queimados, e isso estava, entre aspas, pegando mal, né? Então, eles tiveram que levar esses campos pro meio rural, assim, pra campos abertos, longe de cidade, né? Porque a própria população não ia, apesar de ter associado esse ideal nazista de eugenia e de purificação, esses campos de extermínio, de certa forma, passavam um limite do aceitável, assim, pra própria população que defendia o nazismo, né?
Então, e se você, assim, você vê que esse tipo de discurso, e eu volto nessa questão desse padrão que eu tentei definir, que é você tem um inimigo, por exemplo, no caso deles, eles estavam em guerra com outros povos, e você intensifica, nessa guerra você acaba intensificando essa prática de extermínio para alcançar algum tipo de imunidade. Seja, no caso dele, imunidade genética, né? Bom, se você for ver hoje a questão dos refugiados, os imigrantes refugiados e tal, você vê, por exemplo, o problema não são os refugiados. O problema são as práticas de troca, tipo, econômica, as questões sociais e tal. Mas você volta todos os seus esforços a definir e a delinear uma parcela que seria essa parcela da população que, de certa forma, estaria doente, né? E você busca um tipo de isolamento do seu povo, que é um povo saudável e tal. Você tenta, de alguma forma, isolar ele desses outros povos e alcançar algum tipo de imunidade, né? Você vê, hoje, né? esses campos de refugiado a céu aberto, esses enormes campos de refugiado, você vê. Vamos supor aí que você pega uma doença que aparece no mundo. No princípio, você diminui essa doença, e depois que você diminui essa doença, você começa a definir as pessoas que merecem morrer e as pessoas que devem ser salvas. E a partir daí, você começa a concentrar todos os seus esforços em tentar, tipo, diminuir a importância desse outro povo, seja, vamos por aí, por idade ou por poder aquisitivo, ou ainda por capacidade de produzir e de trazer algum tipo de retorno para a sociedade. E você começa a não lutar mais contra a doença, mas a lutar contra esse povo, e a intensificar a batalha contra esse povo, e a reduzir a importância dele, para tentar justificar tentar não só justificar, e perpetuar certas práticas, tipo práticas de domínio e hegemonia cultural e tal.
É, então já que você puxou pra esse lado, acho que a gente já pode começar a traçar uns paralelos aí com o Brasil atual, né? Porque já que tá falando de nazismo assim também, ano passado a gente teve o caso do secretário de cultura que mencionou Goebbels no vídeo, né? Acabou sendo demitido, só que acho que foi pouco ainda, né? Porque, assim, me corrija se eu estiver errado, mas acho que apologia ao nazismo é crime, né? Não só possível de uma exoneração de um cargo do governo, como de prisão em si, né? Não sei.
O que na verdade que ele fez foi tentar, ele, aquela coisa, tipo, o crime dele, assim, do ponto de vista do governo, o crime dele foi amar demais, né? Porque ele meio que tentou, ele tornou meio que explícito um negócio que até então tava ali meio um interesse que tava meio subjetivo, assim, sabe? Eles não estavam querendo deixar muito claro qual que era a proposta do governo. E aí chega esse cara e escancara tudo e não pega, claro que não vai pegar bem, né?
É, porque, assim, a gente já percebeu faz tempo os ideais desse governo, né? Nacionalista, ufanista e tudo mais. Só que no Brasil, entre aspas, democrático que a gente vive, isso não é aceitável, de certa forma, né? Apesar dessa parcela da população que lambe e bota aí.
Existe um
Mas.
limite que tá cada vez mais sendo testado, né?
É, então, aí acho que com isso escancarou uma face, assim, que até então tava presente, mas não tava, assim, eles sabiam que não ia pegar bem, sabe? Aí só contextualizando, porque já faz uns meses que isso aconteceu, né? O cara, o Roberto Alvim, que era até então secretário da Cultura, né, que não tem mais Ministério da Cultura, né? Agora é Secretaria. Ele fez esse vídeo totalmente inspirado no discurso do Goebbels, com uma ópera do Wagner por trás. Ele até usou pedaços do discurso do Goebbels, né? Falando que a arte da próxima década no Brasil tinha que ser nacionalista, que ela tinha que representar os ideais do Brasil, que é basicamente isso, né? Que o nazismo fazia, que é excluir qualquer tipo de arte que fosse diferente dos seus ideais de beleza, de pureza, para venerar o que, teoricamente, o que representa a nação brasileira. Só que ele é tão hipócrita porque ele faz isso colocando. Não é nem uma música brasileira, né? No fundo, né? Ele coloca a ópera do Wagner, que era a inspiração do Hitler, né? Tipo, o compositor que Hitler mais amava. E ele faz totalmente inspirado no discurso nazista, assim. Então, nem nacionalista de verdade ele é, né? Enfim.
Então, e é uma prática assim, se for ver meio que padrão desses governos autoritários e tal, que você primeiro delineia qual que é os bons costumes, né? Qual que é a boa arte, qual que são as boas práticas. E aí depois a partir daí, você vai cada vez mais intensificando a luta contra o grande inimigo, que é esse inimigo invisível, que é tudo que qualquer coisa que se opora a essas práticas, né?
É, e só lembrando também que no documentário ele menciona assim quando o Hitler ele assume o poder, né? Que aliás ele assumiu o poder de forma democrática, né? Ele foi eleito, ele não deu um golpe nem nada. ele começa a pregar ideais, esses ideais de pureza, denunciando um certo bolchevismo cultural, que ele chamava, que você pode traçar um paralelo aí com o termo olavista do marxismo cultural, né, de dominação do mundo, que fala que o marxismo, como ele deu errado, ele tenta hoje, através da cultura, dominar esse pensamento da população e tudo mais, que é basicamente a ideia do inimigo externo se apoderando ali da população, né? Tipo, tentando criar uma narrativa assim, de uma conspiração ideológica que não existe.
É o grande outro, né?
É, pra justificar seus atos nacionalistas, ufanistas, né?
E eu até tenho aqui um trecho que eu tava lendo um texto que o... Uma série de textos, né, que um filósofo curitibano chamado Marcos Beccari, ele tinha postado, e no qual ele cita uma escritora chamada Jennifer Barbo. Ela fala assim, que as técnicas de desaparecimento produzem uma vida que não deixa rastro. O desaparecimento não é somente um corpo sujeito à punição de um soberano, ou as disciplinas que o sujeitarão. O conceito de vida sem rastros expõe um paradoxal contra a história da política no Ocidente, possibilitando nela incluir desde a história silenciada dos mortos dos nativos negreiros, no longo genocídio que atravessou o século XV e até o século XIX, aos desaparecidos políticos nas ditaduras latino-americanas a partir dos anos 60, passando pelos assassinados pelo narcotráfico, ou por grupos policiais, militares ou paramilitares de extermínio. O conceito de desaparecimento é um critério de inteligibilidade da política governamental latino-americana. Ou seja, é essa política de extermínio mesmo, e que você se estende não só pela questão cultural, mas você vê, por exemplo, essa política de extermínio nessas comunidades periféricas, por exemplo, no Rio, em outros estados brasileiros, que, de certa forma, através desse discurso de purificação, acaba sendo endossado por uma parcela, assim, menor, mas ainda assim expressante da comunidade, da população brasileira, né? Expressiva, né?
Acho que isso é bem mais claro mesmo no Rio, que o governador atual aí tá... Até então tava mandando helicóptero dar tiro de cima, né? Nas favelas e tudo mais.
Então, você... delineou um inimigo, por exemplo, o tráfico. Mas você não deixa muito claro qual que é o poder de atuação do tráfico, ou o que que é o tráfico. Você tem esse inimigo que é o tráfico, que pode ser qualquer outra coisa. Mas, no caso, você usa como desculpa para exterminar comunidades mais carentes, e você esconder problemas que são muito maiores e que estão entranhados muito mais, que expressam outros problemas muito maiores na sociedade, que é a desigualdade social, né?
Uhum.
E daí você fala assim, não, mas você usa esse argumento para ter algum tipo de amparo e justificar essas ações, e com o tempo vai cada vez mais intensificando essas ações, e você não tem onde parar, né?
Uhum.
Porque quando você começa a tentar, assim, criar, a classificar esses grupos, ou classificar essas mortes, ou tentar delinear até onde vai essas práticas, não tem fim, né? Um caso claro, assim, é aquele conto do Machado de Assis, O Alienista, né?
Uhum.
Que naquele empenho dele de classificar os loucos da cidade, tipo, e tentar curar os loucos, ele vai prendendo todo mundo no sanatório.
Uhum.
Até não sobrar ninguém. E ele mesmo perceber que ele também era um louco. Outra, para citar mais uma vez o curta lá do Chris Marquet, ele, em certo momento, ele fala que a familiaridade dos mortos domestica a morte. Ou seja, você delineia esses grupos e cria uma certa similaridade entre eles, e a partir daí você começa a, você tem o controle de quem merece morrer e quem não merece.
Uhum.
Quando você começa a questionar esse controle, você percebe, você chega amado, né? Não faz completo sentido.
Uhum.
Tem, E aí que eu acho que, de certa forma, acaba esse culto à razão e à racionalidade acaba, sei lá, tipo, caindo por terra, sabe? Porque o próprio governo nazista, ele tinha esse culto a uma razão deturpada e tal, que eu, algo que a gente sempre vê em filmes e sempre é lembrado é, tipo, os cientistas nazistas, né? Os grandes cientistas nazistas.
Uhum.
Que eles eram, tipo, pessoas, eles tinham ambições megalomaníacas e tal, mas eles tinham, tipo, ainda assim eram portadores de muito conhecimento. E só que eles estavam usando esse conhecimento para práticas condenáveis, né? Mas ainda assim, você tem esse culto à razão, esse culto a essas ideias iluministas, né, de que a razão ela vai trazer algum tipo de revelação, algum tipo de aproximação com a verdade, né?
É, eles meio que deturpavam essa visão da ciência e das artes em prol dessa visão de mundo, né? Porque o que o nazismo fazia era unir essa estética nazista, né, de pureza com a medicina, né? Tanto que no próprio documentário fala que eles começaram a contratar vários médicos para começar a botar em prática esses ideais de eugenia, né? Eles começaram.
Ele dá aval pra você cometer eutanásia, né? Em pessoas que tivessem qualquer tipo de anomalia genética ou.
Que ele começou assim, né? Tipo, e eutanásia entre aspas, né? Porque eutanásia é assim, é consensual, né? Entre a pessoa que tá sofrendo, a família e quem tá praticando.
Sim.
Mas
Ele coloca eutanásia entre aspas, né?
Ele começa a praticar essa, entre aspas, eutanásia com crianças que nasceram com algum tipo de deformação, assim. Então, ele começava a exterminar essas crianças, assim, que eram deficientes e tudo mais.
E os próprios soldados, né? Os soldados que perdiam algum membro na guerra ou apresentavam algum tipo de demência, né? Ele se liberava para, assim, vamos tirar esse sofrimento dessa pessoa matando ela.
E daí, a partir de então, ele começa a expandir, né? Tanto que ele mostra que tem um documento que foi até forjado, que é quando começa essa prática da, entre aspas, eutanásia com essa população considerada insana, louca, né? E aí ele coloca a data desse documento como dia 1º de setembro de 1939. Que é o dia que começa a Segunda Guerra Mundial, né? Que a Alemanha quebra o tratado que tinha feito com a União Soviética e invade a Polônia. Só que ele já tinha isso em mente antes. Só que ele não tinha colocado em prática até então, ou tinha colocado em prática, mas não tinha oficializado, por medo da opinião popular, né? Da prática desse.
Principalmente com soldados, né? Porque muita gente ali, tipo, tinha muitos soldados saindo, tipo, de casa para ir lutar na guerra e tal. E aí você vê que o governo tá endossando essa prática de extermínio
O
do
próprio
próprio
povo.
exército.
E aí, assim, semanas depois da guerra ter começado, ele forja esse documento com a data do dia 1º de setembro, que eram semanas atrás, para parecer que ele foi criado na mesma data do início da guerra, né? Para justificar essa ação horrível, como se fosse uma prática de guerra, assim, que isso passou a ser necessário para sobrevivência do país, sabe? Mas tudo não passou de uma falsificação ali para justificar os seus meios de embelezamento, entre aspas, da população, né? De purificação, de eugenia.
Sim. Bom, nessa coisa de você definir, por exemplo, a eutanásia como você tentando tirar o sofrimento dessa outra pessoa e tal, e essa questão de você purificar os genes, até hoje, assim, é uma questão com relação. Você pode ver esses estudos de biogenética, né? Existe bastante discussão em torno de, assim, num futuro próximo você vai poder controlar quais serão os genes do indivíduo antes dele nascer, né? Que questões isso implica? Seria um problema, por exemplo, você definir um biotipo ideal, sabe? Que tipo de... Qual que é o limite, sabe? Desse estudo, desse avanço, desse progresso da ciência em relação a esse tipo de bem, tipo, de bem em prol da saúde e do bem-estar social, né? Eu não tenho muita leitura desse aspecto e tal, mas eu vejo, por exemplo, recentemente eu tava lendo uns textos do Bruno Latour, e ele encontrava um certo, tipo, ele fazia meio que uma crítica, assim, a esse endeusamento da ciência, você separar a ciência da vida, assim, como se através da razão, do processo científico, você fosse encontrar uma verdade inquestionável e tal. Porque até hoje, acho que, pelo menos na comunidade científica, eu não sei se pega tanto e tal. Mas ele busca justamente desconstruir essa elevação da ciência, porque ela, assim, quando, dependendo de quem está usando esses instrumentos e tal, e de quem está no controle dessas narrativas, você pode cair nesses problemas, né? Se você, por exemplo, voltando no nazismo e tal, eles usavam a ciência como justificativa, assim, né? Eles tinham um embasamento científico que hoje a gente percebe a discrepância do negócio, mas...
Mas é científico entre aspas também, porque, por exemplo, para justificar o extermínio dessa população considerada louca, eles criaram... eles forjaram, na verdade, uma pesquisa que falava que, não sei quantos anos, pelo crescimento da população alemã nos últimos tempos, essa população ela ia representar 1/4 da população alemã. Então, para cada 4 alemães, um deles seria insano. Só que, assim, eles tiraram esse estudo do cu, sabe? Porque...
mas, e essa noção de insanidade vai desde o... sabe, tipo, da pessoa que tem ideais diferentes, até o judeu, até a quem realmente tem algum tipo de deficiência mental, né? Um exemplo que o Bruno Latour dá era um projeto lá de pesquisa que ofereceram para ele, se não me engano era na França mesmo, mas era uma universidade ali, e o pessoal estava querendo saber, ele tinha que estudar a incorporação de cientistas de países de matriz africana nessa instituição, porque existia um tipo de, assim, cientistas ali, eles não conseguiam entrar em um consenso e existia uma certa dificuldade, tipo, para eles trabalharem em conjunto e tal. E o Bruno Latour, ele inicialmente ele era antropólogo, né? E aí o que acontece? Ele vai lá pra fazer esse estudo, né, pra entender por que essas duas culturas meio que não se batem, e ele percebe que não é uma questão de, tipo, científica, é simplesmente uma questão de racismo, assim, os cientistas, eles se consideravam superiores, eles tentavam impor um certo tipo de conhecimento e aquela cultura, aquela outra cultura tinha um outro tipo de conhecimento e tinha um outro sistema, tipo, de racionalização, sei lá.
Uhum.
O que é uma questão também da antropologia, lá, acho que do Saussure, que ele é um problema também que ele levanta, né? Porque você considera certos povos nativos, por exemplo, povos africanos, o próprio povo latino-americano, como não sendo, não tendo cultura. E por muito tempo foi assim, né? Você não considerava que, tipo, por exemplo, o nosso próprio povo indígena aqui no Brasil e em outras partes do mundo, você não considerava que esse povo tinha algum tipo de cultura, tinha algum tipo de, desenvolvia algum tipo de conhecimento. Só que você estava desenvolvendo essa perspectiva a partir do ponto de vista eurocêntrico, assim, considerando que só existe conhecimento e só existe cultura na Europa.
Uhum.
E você desconsidera qualquer outro tipo de desenvolvimento, de ritual, de... Porque se você for ver bem, existem certas práticas que a gente perpetua, que são práticas rituais, as nossas tradições e tal, só que a gente não considera como sendo isso, né? A gente considera como bem cultural.
É, acho que muito claro isso é a questão do conhecimento empírico, né? Que a partir do momento que essa racionalização eurocêntrica chega para colonizar, esses conhecimentos eles são desconsiderados ou descreditados a partir de um ponto de vista que eles não têm uma...
É, por não ter um... Por não ser científico, né? Você mistifica aquilo, porque ele se torna um conhecimento...
É, se torna algo exótico, que, sei lá, não faz parte da realidade desse povo que chegou ali, sei lá. E acaba sendo descreditado, de certa forma, né? Em vez de ser incorporado ou estudado, a partir desse ponto de vista iluminista, digamos assim, ele simplesmente é desvalorizado, né? Deixado
então,
de lado, assim.
É, mas é aí que tá. Eu acho que é justamente esse tipo de separação, assim, distanciamento da ciência com a vida e com esses outros povos. Vamos pôr num exemplo mais prático, assim. Você pega... essa galera que hoje defende o terraplanismo e defende, sabe, fazem campanha antivacina e tal. Esse tipo de grupos, eles surgem justamente porque eles não têm, eles tentam se inserir de alguma certa forma ou ter algum contato com a comunidade científica e eles são rechaçados. E aí eles encontram outras pessoas que pensam iguais e que você cria, você junta esse povo que foi, de certa forma, tipo, recusado pela ciência e pela academia científica, e não só pela academia científica, mas pega o próprio Hitler aí. O cara, ele foi recusado, ele é um artista que foi rejeitado, né? E não estou dizendo que é só a mesma coisa, mas é, você coloca a ciência nesse altar e você deixa ela. Coloca ela num nível inalcançável, né? E, por exemplo, no caso da Terra plana e tal, o pessoal se junta ali e eles encontram gente que tem esses mesmos interesses em comum e tal, e acabam desenvolvendo. E aí eles vão trabalhando naquilo que eles têm, porque tipo, eles, de certa forma, encontram um certo amparo assim, um no outro, né? Uma certa consolação. Essas ideias assim elas vão crescendo cada vez mais e de certa forma você tá criando, você tá colhendo o que você tá plantando, né?
Bom, acho que a gente pode concluir por aqui então, né? Se tem mais alguma coisa a acrescentar?
Não, acho que é isso mesmo. Só mais uma vez, né, a gente tenta trazer esse caso, tipo, que no nosso caso é o cinema. A gente tenta fazer algum tipo de paralelo para tentar trazer algum tipo de clareza maior no desses assuntos.
É, eu acho importante assim. Por mais que seja um tema, nazismo e tudo mais, assim, a gente não vive mais isso, né, de certa forma, mas eu acho importante pra gente refletir sobre, assim, o momento político que a gente vive, porque criou-se uma narrativa da extrema-direita de odiar tudo que é diferente, que representa algum tipo de, entre aspas, comunismo, né, e marxismo cultural, enfim. A gente viu também o próprio caso do Queer Museum, não lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado,
Foi em 2017.
2017, que começou a ser um movimento de ódio, assim, e a exposição foi cancelada, né? Assim, isso teve implicâncias práticas, assim, né? A própria exposição teve que fechar as portas por questões de segurança, né? Segurança e de certa forma, covardia também, né? Porque quem decidiu cancelar foi o banco que estava promovendo a exposição
O Santander, né?
por questão de controvérsias, né? Não necessariamente por questões de segurança. Mas, enfim.
Foi uma pressão popular ali, né, que aconteceu. E também com o tempo foi crescendo esse anti-cientificismo e tal. A gente brinca assim, enquanto a esquerda tava brigando e degladiando entre elas em questões menores e teorias e tal, a direita tava se unindo, né? Essa extrema direita, ela tava se unindo. E é mais uma vez, aquele grupo, né? aquele grupo que foi rechaçado, assim. Você vê assim, essa galera que fica reclamando porque o Enem virou comunista, não sei o quê. E essa galera que não consegue ingressar na academia e no. Esse pessoal que, assim, de certa forma, nega a ciência. E esses grupos foram crescendo. E às vezes eu acho que vale a pena pensar, assim, se não foi. Esse crescimento dependeu só deles, né?
É, talvez se quiser até traçar um paralelo assim desses surgimentos de governos totalitários, talvez no surgimento do nazismo, ele partiu de uma desilusão que vinha da derrota da Primeira Guerra Mundial, de um povo que foi deixado nas migalhas ali, né? Tipo, tanto por um tratado quanto pela própria guerra, né? E assim, no caso, nosso caso não teve nenhuma guerra específica e também não é uma questão só no Brasil, mas eu acho que talvez possa ter uma relação aí de como surge esse tipo de totalitarismo. Apesar de não ser de fato um totalitarismo, mas de ser um governo ultranacionalista, com essas apologias a ditaduras militares e tudo mais. De como que essa população meio que surgiu novamente, né? Tipo, de como que ela abriu espaço, talvez num buraco social ali que não tava se sentindo representado, sei lá.
É, então, eu ia falar justamente isso. É, parece que, bom, que como você disse, o nazismo ele começa ali com a população alemã veio daquela desilusão e tal. Esses casos de ascensão desses governos que flertam, né, com o totalitarismo e com esses governos fascistas e tal, parece que todos eles nascem de algum tipo de ressentimento, né, de falta de representar, de se ver representado. E aí você começa a perceber esse empenho em trabalhar no e construir um regime de imagens. Tanto no nazismo, né, com Hitler, ele faz todo aquele, como você fazer ser meio metalinguístico, ele arquiteta toda essa destruição e tal. Mas outros governos que têm essa pretensão totalitária, essa pretensão fascista, eles estão flertando, eles estão tentando criar um tipo de regime, né? Você vê a própria Secretaria da Cultura, os tipos de ideias que eles estão pregando, os tipos de filmes que devem ser feitos, os tipos de conteúdos que devem ser que devem circular. Na Bienal do Rio lá também o Crivella proibiu tentou censurar a HQ lá da Marvel, né? Que tinha um beijo gay e tal. Essa classe média alta aí, ela se viu perdendo espaço em questão de representatividade nas imagens e tal. Você vê uma ascensão de discursos de minorias e aí eles reagem, né?
Bom, lógico que a gente não pode ficar também com dó dessa classe média alta que não se sentiu representada e tudo mais, para justificar um posicionamento extremista que nem a gente está vendo em ascensão nos últimos anos, né? Porque também, assim, por mais que seja de certa forma popular esse movimento de extrema-direita que está acontecendo no mundo, em vários países, ele tem uma cara muito forte de burguesia, né? Ele acaba passando para um apelo popular, sim. Só que ele é um movimento muito elitista também. Ele não é um movimento das classes trabalhadoras. Se quiser até comparar, assim, no Arquitetura da Destruição, tem até um momento bem horrível, assim, que ele fala que o nazismo, ele reconhecia a luta de classes, só que ele ainda fez um filme, assim, para falar para os trabalhadores para eles não engajarem na luta de classes, porque eles não tinham motivo para isso, e segundo o filme, era só eles saberem como que se banhava da forma correta, que eles iam ver que não tinha motivo algum para isso, sabe? Que
Tá temendo.
Eles poderiam se igualar à burguesia só pelo fato deles saberem como se limpar, sabe? Enfim.
Eu acho que ficou bem claro, assim, que em nenhum momento a gente tentou passar a mão na cabeça desse povo e tal. Eu só acho que era importante deixar claro qual que é o papel da imagem nesse processo, né? Como essa necessidade de se sentir representado e esse regime visual, ele é importante nesse discurso e como ele reflete na realidade, né?
É, eu acho que esse papo também de marxismo cultural vem um pouco daí, né? Por, assim, o meio da cultura ter ficado, digamos assim, num campo da esquerda, porque, de alguma forma, a direita não se interessa por artes em geral, né? Como a gente vê no Brasil atual, assim, tipo, tudo que é considerado arte é negado, assim, né? Tanto que a gente vê com a ascensão do governo Bolsonaro, uma das primeiras coisas que ele faz é acabar com o Ministério da Cultura, né? Não é nem reformular para defender a arte da direita ou o que seja, é simplesmente acabar com o Ministério, né? Tipo.
Da mesma forma que tem esse projeto de destruição das universidades,
É, sim, é que assim,
desmontar o ensino, né?
é que as universidades ainda, de certa forma, não é aceitável, né? Porque, assim, mesmo a direita, ela tá nas universidades também. Então, é um pouco controverso, assim, se você não consegue acabar com o Ministério da Educação, né? Tipo, você consegue acabar colocando um completo do incompetente lá. Mas você não simplesmente exclui um ministério desse, assim. Agora, o Ministério da Cultura, ele foi rebaixado para nível de secretaria dentro do Ministério da Cidadania, assim, tipo, no, nos primeiros atos do governo. E até então, a gente viu passar um cara fazendo apologia ao nazismo, e agora uma atriz da Globo completamente pirada, fazendo discurso.
De pão de palhaço,
É. Ah, enfim, colocando a cultura brasileira como se fosse algo para se dar risada, sabe? Não algo para ser levado a sério, para ser investido.
né? É, parece que a gente não consegue se livrar desses resquícios assim de colonização cultural, né? Enfim, acho que a gente pode ir finalizando por aqui. Já fizemos várias considerações finais.
Acho que tá
E é isso aí.
suficiente. Acho que a gente pode deixar os links dos artigos que a gente mencionou na descrição também, né? Para quem quiser dar uma olhada. E também acho que a gente pode deixar nosso e-mail, né? Caso alguém queira entrar em contato, fazer alguma crítica ou sugerir alguma coisa, alguma pauta.
É, a gente deve ter falado bastante merda aí, bastante coisa errada. Se alguém quiser corrigir aí, alguma coisa no próximo a gente faz uma errata aí e deixa tudo certo.
Beleza. Então, só para deixar registrado, então, nosso e-mail é o extrinseco.podcast@gmail.com. E se quiser deixar uma mensagem no Twitter também, como é que é? Arroba.
É @extrínseco_. Ou procura o Extrínseco Podcast.
É isso aí, então. Valeu.
Isso aí, valeu.
Até a próxima.
Até mais.